Obrigado, Senhor, que teu servo andou longe de nós no espaço, mas perto de nós pelo coração, e foi levar do teu amor aos queridos que te amam lá em Amberê, na África. Muito obrigado por ter trazido o nosso amado em paz.
Obrigado, Jesus.
E agora, Senhor, nós sabemos que tu tens muitas coisas que excedem a nossa compreensão e excedem a revelação que temos tido. Porque tu és Deus, Deus eterno. A tua palavra, Senhor, és tu mesmo. Tu mesmo és a palavra. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade.
Amém.
Senhor, o que tu tens para nós nesta noite, virá pela boca do teu servo. Nós te rogamos que não só o coração dele esteja preparado para entregar o que recebeu de ti, mas o nosso coração esteja preparado para receber aquilo em que devemos viver. Te damos graças, Senhor, e agradecemos a presença doce, maravilhosa do Espírito Santo nesta noite.
Obrigado.
Na congregação. Muito obrigado, Senhor.
Aleluia.
Amém.
Amém. Obrigado, Moisés. Quero trazer saudações da igreja ali em Guiné-Bissau. Esse é um tempo bem quente na África. É um pouquinho antes do tempo de chuvas, então a gente percebe um calor bem grande e eu até fiquei um pouco resfriado voltando para esse friozinho aqui. Mas que não seja impedimento para nada. Trago a saudação do Jorge, Vera e família, e de todos aqueles que congregam com eles, os discípulos, que já vimos muitas vezes em slides, em fotos, e eles estão bem, sempre nos recebem com muito carinho e a gente não fica muito tempo, mas quando vamos embora, e às vezes vamos cedo embora, todos se juntam ali apenas para nos despedir. E essa é uma expressão de amor que eu gostaria de repartir com vocês, porque não é um trabalho meu, não é um trabalho de alguns, mas é a mão estendida da igreja naquele local e salvando pessoas naquele lugar distante, oprimido. Na verdade, é um povo escravizado por feitiçaria e muito, muita treva. Mas o Senhor é a luz, e quando Ele entra nas trevas, a luz se dissipa. As trevas se dissipam. E eu estava lembrando que a vida se manifesta, né? A Johnny Almeida, o nosso querido Johnny lá de Gravataí, foi comigo nessa vez. E ele é um companheirão, e ele visitou uma aldeia junto com os irmãos que estavam evangelizando aquela aldeia, e ele disse uma coisa muito interessante, que ele viu aquela turma reunida assim, e no meio daquela turma, que são tudo meio parecido, né? ele disse assim, dois rostinhos assim brilharam para ele, diferentes do que os outros. E quando ele foi falar com o discípulo que estava com ele, ele disse, não, aqueles são os únicos dois convertidos nessa aldeia aqui. A vida de Deus se manifesta. Vocês podem ter certeza de que o mundo percebe a luz. E se nós estivermos amanhã no nosso trabalho, rodeado de trevas, eles vão ver a luz. Deixa manifestar a vida de Cristo. Eu não trouxe um sermão, até trouxe uma Bíblia pequena, porque o tempo é pouco, né? Mas eu queria compartilhar o que está no meu coração e tentei fugir dessa hora aqui, mas o Senhor não permitiu. Diz a palavra que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. O Senhor Jesus disse isso. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E eu fiquei pensando assim, interessante, né? O que é discípulo, né? Comecei a pensar naqueles que são chamados discípulos. Pensei nos 12 discípulos de Jesus. E pensei, mas Judas era discípulo? Era chamado discípulo, mas ele não renunciou a tudo. E eu comecei a pensar. E aí eu lembrei da palavra que está em João 8:31, quando Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Há discípulos e discípulos, mas os verdadeiros são aqueles que permanecem na minha palavra, que permanecem em mim. Como Moisés acabou de dizer, Jesus é a palavra. Discípulo pode ser aquele que segue a Jesus, mas nós sabemos que na Bíblia mesmo relata de muitos que abandonaram ele. E o verdadeiro discípulo permanece. Certa vez um jovem rico foi a Jesus e queria saber como conseguir a vida eterna. E aquele jovem guardava os mandamentos de Deus desde a sua infância. Era um jovem que eu acho que se dedicou a estudar na vida. Conseguiu muitas coisas, trabalhou, foi zeloso. Eu acho que eu aceitaria como discípulo. Mas Jesus viu o coração daquele jovem e disse que ele precisava tirar alguma coisa do seu coração para segui-lo. Então disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois então vem e segue-me, seja meu discípulo. E Jesus começou a ensinar aos seus discípulos de que como era difícil alguém cujo coração estava nas coisas desse mundo de entrar nesse reino. Ele disse assim: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. E às vezes a gente tenta achar muita explicação para isso, mas na verdade, os discípulos deles, que estavam ali sentados, os 12, diz a palavra que ficaram grandemente maravilhados. E perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? E eu tento imaginar a cena, porque a palavra diz assim, Jesus fitando os olhos neles, parece assim, dizendo assim, presta bem atenção. É impossível para os homens. É impossível. Mas para Deus é possível. Bem, eu não sei o que aqueles discípulos começaram a pensar, porque eu imagino que deva ter tido um pouco de constrangimento, de confusão na sua mente, né? Tanto que Pedro, ele falou uma coisa que mais ou menos expressa o seu coração, né? Ele disse assim, mas Jesus, e nós deixamos tudo por ti. O que vai ser de nós? Nós deixamos tudo para te seguir e deixamos casa, família, te seguimos pensando que iríamos ter a salvação. E tu dizes que é difícil? O que é conosco? Estamos certos? Estamos errados? Eu acho que aquela mescla de confusão na cabeça dos discípulos. Não sei se aquele jovem rico pensou que tinha dinheiro suficiente para comprar o seu passe para o reino dos céus. Não sei. Mas o que eu vejo é que muitas vezes os discípulos seguem Jesus para alcançar os céus ou benefícios para si. Mas a grande questão é que eu queria dizer para vocês uma coisa que todos vocês sabem. É que nós seguimos Jesus, temos que segui-lo porque o amamos. Quando o amamos, deixamos tudo por ele. Aquele jovem rico amava mais outras coisas do que Jesus. Mas o primeiro amor, o amor que nos conquistou, é aquele que se deu por nós. Voltemos ao primeiro amor. Não o primeiro amor que nós achamos que foi o primeiro amor na nossa vida, mas aquele que está em primeiro lugar, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que nos amou até o fim, aquele que provou o seu amor dando a sua vida por nós, esse é o primeiro amor. Há uma relação entre Jesus e seus discípulos que foi se desenvolvendo, Jesus os amando até que eles são conquistados, porque seguiram Jesus em obediência. E quando chega um pouco antes da morte de Jesus, e Jesus começa a anunciar a sua morte, e eles não entendendo muita coisa, Jesus chama eles, senta com eles e tem uma conversa longa que está nos capítulos 14, 15, 16 de João. E ele começa assim, dizendo, não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados, não fiquem tristes. Porque ele estava partindo, já tinha denunciado o traidor, já tinha avisado Pedro que ia negá-lo, já disse que ia morrer, já falou um monte de coisa que imagino que deva ter dado muita confusão na cabeça deles, mas Jesus estava bem definido. E ele disse, olhando para além. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Uma expressão de amor. Ele não estava focado na sua dor, do que ele ia passar. Ele estava focado naquilo que ia resultar dessa obra de salvação. Vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. Ele vem, a trombeta soará. A expectativa de Jesus estava nisso. E ele termina no versículo 15 assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um pouquinho adiante ele vai dizer no capítulo 15 e 14, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Há uma correlação, a reciprocidade na amizade. Se amam porque um tem amor pelo outro. Assim como o Senhor amou-nos, amou como discípulos, nós como discípulos o amamos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele demonstrando todo amor pelos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco. E Ele vai falando. Me parece assim que ele não vê tanto a sua dor, mas ele vê o resultado. Quando o Espírito Santo vier, quando ele for glorificado, quando ele, esse Espírito fizer a obra, que vai estar nos seus discípulos. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo em nós é a expressão da habitação do Pai, do Filho e do Espírito. Hoje, lendo Colossenses, algumas coisas que o Rogério já falou, de que nós devemos manifestar essa vida de Deus, eu fiquei pensando, o que é ser um homem espiritual, um homem... Será que é aquele só que sabe as coisas espirituais? Certamente que não. Que fala das coisas espirituais? Também não. Mas é aquele que é guiado pelo Espírito. Porque fazemos o que o Espírito manda, porque ele foi mandado por Jesus, a quem amamos. Ouvimos o Espírito porque ele nos lembra de tudo que Jesus diz. Fiquei pensando, será que é espiritual aquele que fala em línguas, profetiza, tem revelações dos mistérios, tem tamanha fé de até transportar os montes, distribuir seus bens aos pobres e se precisar entregar seu próprio corpo para ser oferecido. Nós conhecemos 1 Coríntios 13 que disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, profetiza, conheça todos os mistérios, tenha tamanha fé de transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei. Às vezes eu me pergunto, será que ensinamos nossos discípulos, nós temos um forte vínculo de discipulado, né? Será que nós ensinamos nossos discípulos a obedecerem o Senhor ou a amarem o Senhor? Porque se eles amarem o Senhor, eles vão obedecer. Creio que devemos levá-los ao Senhor, para que tenham intimidade com o Senhor. Conheçam o Senhor. Conhecer é ter intimidade. Gálatas fala 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece que às vezes nos satisfazemos em ter vida no Espírito. Mas viver no Espírito não significa que andamos nele. E o apóstolo nos exorta para que andemos nele. Tenhamos ouvidos espirituais para obedecer. Ali é interessante em Gálatas, quero ler esse texto. Ele diz que se andarmos no Espírito, nós não satisfazemos os desejos da carne. Não é assim? Andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque são opostos entre si. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós temos querer, nós temos vontade, nós temos muitos planos, projetos. Mas nós somos chamados a ouvir o Espírito e a manifestar a vida dele. É por isso que precisamos ser espirituais. Ouvir o Espírito para não fazer a nossa vontade. Eu lembro que naquele dia 1º de janeiro, quando nós saímos lá do Mauro, né? E pensamos assim, Rogério, vamos passar lá no Sérgio, né? Que ele estava visitando a família, ele não era convertido ainda, e assim, uma vozinha do Espírito, né? Vamos passar lá. E tudo começou assim com o Sérgio, né? Sentamos com ele na sala, compartilhamos o Evangelho simplesmente porque o Senhor falou e nós decidimos obedecer. E o testemunho que o João dá é de muita alegria. Meu coração enche de alegria. Porque quando Makoto disse assim, meus pais nunca, eles são budistas. Aí parece assim que a coisa fica muito grande assim. A gente não consegue derrubar. Mas o Senhor só quer que nós sejamos espirituais, guiados pelo Espírito, para fazer o que Ele quer. Porque o resto é com Ele, Ele vai continuar levando as pessoas. Epáfras nos relatou do vosso amor no Espírito, está ali escrito, né? Em Colossenses. E eu queria concluir, porque são 10 horas, com Colossenses. Orar. Que hoje o Senhor nos falou que é o que precisamos para termos essa revelação espiritual do Espírito. Orar é uma expressão do nosso amor para com Jesus. Porque se o amamos, queremos saber qual é a sua vontade. Quando Paulo ora e que pede para que tenhamos revelação da sua vontade, é para agradar o Senhor. Quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para todos os santos, ele vai dizendo no começo da sua carta, né? Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Queremos agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Lemos, né, da manifestação de Cristo. Nós que morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele, agora estamos assentados à direita com Cristo, à direita de Deus. Nós agora podemos buscar as coisas lá do alto, temos acesso às coisas lá do alto pelo Espírito que habita em nós. E Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. E ele podia dizer assim, e também as aqui da terra, né? Também as aqui da terra. Mas ele diz, não as aqui da terra. Porque morrestes. As coisas aqui nós já morremos para elas. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? No fim... Hoje de manhã fizemos esse exercício e eu vou passá-lo para vocês. Tem nessa carta, o Paulo chama, no versículo 17, diz, também dizei a Arquipo, atenta para, ali diz ministério, né? Vou dizer serviço, né? Atenta para o serviço que recebeste do Senhor, para o cumprires. Tu foste colocado pelo Espírito no corpo de Cristo, onde Ele queria que tu estivesses para realizar a sua obra. Esse serviço Ele te deu, atenta, para cumprires isso. E agora bota, em vez de Arquipo, bota o teu nome ali. Lê o versículo e põe, atenta, Otacar, para o serviço que o Senhor te pediu, para cumprires aquilo que o Senhor espera de ti. Nós morremos para nós mesmos, não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em mim. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Amanhã, quando vocês acordarem, nós cantamos o cântico, né? Que se cumpra hoje em mim tudo aquilo que está no teu coração. Podemos acordar assim amanhã? E cada dia? Amém. Que tenhamos revelação da sua vontade para toda boa obra que Ele nos chama.
Fazer, irmãos. Aleluia. Vamos nos abraçar, vamos nos alegrar com a manifestação do Espírito essa noite em nós.